ritmo de notas. A atualidade, a conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas, o seu programa de segunda-feira à tarde até às 9. Já sabe que o 90 FM da sua rádio deve estar ligado, ou então pode acompanhar-nos online em www.radiovidigueira.pt. Comigo em estúdio, Luís Gamba e Samuel Patrocínio.
Boa viva, tarde, boa tarde. Está com a mais ouvida do Alentejo.
Olá, viva, boa tarde.
Não acredito, mas
é verdade.
É mesmo. E para além desta questão, antigamente chamava-se éter, não é? De andar no ar, no fim. Sim. Temos a questão da internet, que também é.
Sim.
Que hoje em dia é muito
Eu acho que nós temos, um dia destes, temos de trazer para aqui os números para clarificar esta questão, porque eu sei que há dúvidas.
Eu acho que sim.
Temos que deixar isto muito claro.
Temos que pedir ao nosso diretor para nos dar esta informação.
Vamos dar os números concretos, porque isto tem que ficar claro.
Dizer lá para fora aquilo que se passa aqui na realidade. Bem, vamos então dar início. Começamos, ou voltamos a trazer para cima da mesa um tema que não é novo também por aqui.
Sim.
A questão
é um tema com 50 anos ou coisa que o valha, não é?
Exatamente.
É uma novidade, ao fim e ao cabo é uma novidade.
São quase tantos como o 25 de Abril.
Isto é estranho, é uma novidade estranha, mas enfim.
Volta-se a falar da questão do aeroporto, onde
Sim.
é que vai ser, onde é que não vai.
É.
O que é que tem a dizer sobre isto?
Queres começar tu?
Bem, eu começo
a dizer com vontade de falar.
Então eu estou um bocado para o depressivo, para o negativo, mas eu vou começar por coisas positivas. Eu começo por destacar a postura do governo relativamente àquela comissão técnica independente que antes das eleições membros do governo trataram, isto um pouco entre aspas, trataram um pouco mal a comissão independente, lançando até alguma desconfiança sobre alguns elementos da comissão. E inclusivamente o PSD referiu que iria constituir uma equipa para analisar tudo aquilo e fazer uma proposta e assumir uma decisão caso ganhasse as eleições. Eu penso que houve ali uma entrada de ar fresco e de bom senso naquelas cabeças e utilizaram aquele instrumento que está criado, está construído, tem todos os recursos e mais alguns que permitem uma decisão, estudos de impacto ambiental e tudo isso. Portanto, tinham ali todos os dados que permitissem uma decisão. Agora vamos ver se é boa, não é? Há questões que só o tempo nos dirão. E parece-me que foi uma boa decisão. Uma boa opção de comunicação. Agora, a seguir, tudo o resto vamos discutir e vamos ver como é que vai ser, não é? Porque há ali níveis de investimento muito grandes em infraestruturas que são necessárias para rentabilizar o aeroporto, como é óbvio. E há ali questões que envolvem a ANA, ou seja, uma entidade privada, que foi privatizada, e vamos ver como é que isto fica, não é? Porque os custos são enormíssimos.
Uhum. Quanto a mim, bom, eu quero começar. Eu acho que vou dividir isto mais ou menos por três capítulos, chamemos-lhe assim. Três capítulos, hein? Breves.
Organizado.
Breves. Antes de mais, quero referir uma coisa que já disse aqui muitas vezes, que é o seguinte. Obviamente, quero manifestar a minha opinião de que o aeroporto de Beja continua a ser uma excelente opção como complemento ao aeroporto de Lisboa. Ponto. Esta é, independentemente de haver aqui uma decisão por parte do governo, o aeroporto de Beja continua a ser uma excelente decisão, uma excelente opção relativamente e como complemento ao aeroporto de Lisboa. Acho que isto tem que ficar bem claro, até porque nós só vamos ter aeroporto, na melhor das hipóteses, daqui a 10, 12 anos, se não for mais. Portanto, e até lá, há vida. Portanto,
exatamente.
Todos aqueles que querem, obviamente, retirar o aeroporto de Beja da equação, e agora até vão passar mais 4 ou 5 voos por hora no aeroporto de Lisboa, se calhar convém olhar aqui para Beja. E só uma coisa a fazer, claro. E é simples, construam as infraestruturas rodoviárias, que parte delas até já estão praticamente construídas, e as ferroviárias, essas, pronto, muito atrasadas ainda, que ligam o aeroporto de Beja à capital, é só isto. E, portanto, é muito fácil, e, além do mais, é um sinal de que é necessário descentralizar o país. Descentraliza o país, utilizem as infraestruturas existentes no aeroporto de Beja, construam as restantes infraestruturas rodoviárias que não servem só para o aeroporto, mas servem também para esta população, e para a ligação à Espanha via rodoviária, e também construam as ligações ferroviárias entre o aeroporto de Beja e a capital. Então, somente isto. Posto isto, vamos à decisão do governo. E, de facto...
convinha olhar para o interior, não é? Basicamente, convinha olhar para o interior do país.
Convinha descentralizar o país.
Exatamente.
Convinha descentralizar o país
por tudo já quanto, foi gasto, não é?
por uma série de vetores. Não é só porque temos um país assimétrico e que temos que segurar aqui a população. É por tudo. Porque um dia destes, nem a população jovem se vai fixar no litoral. Porque quando pedem 900 euros por um T2, ou por um T1, aliás, que é o que pedem, que ainda há pouco vinha a ouvir uma reportagem, por exemplo, em Vila Nova de Gaia, estou a falar em Gaia, nem sequer estou a falar em Lisboa, por um T1, e eu pergunto qual é o jovem que pode pagar.
Quem
pode sair de casa dos pais para pagar 900 euros por um T1. E agora dizem-lhe assim, mas no interior as casas são mais baratas. E agora pergunto, o que é que o jovem vai fazer para o interior, onde é que estão os postos de trabalho? O que é que resta a este jovem? Uhum. Se não pode ficar no litoral porque os preços das casas são proibitivos. Se não pode ir para o interior porque não há trabalho, vai para onde? Para o estrangeiro. É isto que querem que a população portuguesa faça, é que ela está a começar a fazer isto. E cada vez mais.
Está
na altura de toda a gente que tem funções políticas olhar para este problema. Mas agora estávamos a desviar um bocadinho aqui do aeroporto de Beja.
Porque é uma estreja desta conversa.
É a questão da descentralização do país, não. E vamos retomar aqui novamente. Posto isto, aquilo que eu disse há pouco relativamente ao aeroporto de Beja, eu acho que esta decisão do governo de constituir um novo aeroporto de Lisboa na freguesia de Porto Alto, Conselho de Navente, Distrito de Santarém, Ribatejo, para pormos as coisas...
Que fique bem claro,
porque é isto mesmo. Portanto,
é
disto que se trata. Não é o aeroporto de Alcochete, mas sim o aeroporto de Porto Alto, Conselho de Navente. Eu, em primeiro lugar, quero referir uma coisa que tu já aqui disseste. O governo decidiu. Isso é importante.
Claro.
O governo decidiu. Teve uma decisão, tomou uma decisão. Acho que politicamente uma tomada de decisão é benéfica para Luís Montenegro, atendendo a uma série de circunstâncias. Teve a capacidade de decidir. Ponto. António Costa podia ter aproveitado, penso no seu legado, também essa decisão, não o aproveitou.
E já Sócrates também, não é?
Está bem, mas agora mais recentemente, até porque já tínhamos dados da Comissão Independente, sim, e portanto,
claro,
era uma questão de ter já aproveitado esse facto. Não o aproveitou, deu aqui espaço para o Luís Montenegro mostrar que é capaz de decidir. E eu acho, retirando agora esta equação aqui do aeroporto, eu acho que isso é importante. Porque a população quer um governo que saiba decidir. E ele mostrou aqui, claro, que sabe decidir. Nesta coisa, vamos ver no restante. Bem ou mal, há uma decisão. Decidiu-se.
Claro. E teve a capacidade de decidir. Implica riscos, implica procurar parcerias, mas não seja pelo valor, aponta-se para na ordem dos 6 mil, 7 mil milhões de euros.
Sim, mas revela, politicamente revela uma atitude.
Sim,
isso,
claro,
isso é importante.
Exatamente.
Para Luís Montenegro.
Exato. Até ao momento, não é?
Pois, exatamente. mostrar uma atitude.
Várias opções, exato, em cima da mesa, mas nunca ninguém quis.
Depois,
porque há estudos com quase 50
anos. Até mesmo do ponto de vista de Luís Montenegro, aquela situação, ele é capaz, não é capaz, não, teve capacidade ou teve a fórmula de decidir e decidiu. Ok, mostrou. Obviamente que foi secundado depois também pela restante oposição, exceto o PAN, por questões de natureza
ambiental.
Natureza ambiental, mas também todas as questões vão ter questões de natureza ambiental,
exato,
todas as opções.
Não é fácil gerir essa parte.
Portanto, agora aqui vamos ao local. Vamos ao local. E eu aqui, relativamente ao local, e retirando a equação do aeroporto de Beja, que eu acho que continua a ser a opção válida de apoio ao aeroporto de Lisboa, mas colocando isto nas opções que sobravam, que era o Porto Alto, Santarém, Vendas Novas, o Montijo. O Montijo estava completamente arredado, portanto não foi uma ideia feliz. Eu acho que para mim só sobravam duas opções, o aeroporto do Porto Alto e o aeroporto de Santarém. Destas duas opções, se me perguntam qual é que preferiria, para já vou já dizer, do ponto de vista, vamos lá pôr isto do ponto de vista de interesse pessoal, se querem pôr isto desta forma, porque normalmente as pessoas que ouvem, ah não, eu gosto mais daquela, deve ter interesses num lado, deve ter interesses, é igual.
Sim, claro.
Igual. É. Igual.
Sim, para nós é igual.
É igual. Não, não, eu...
Porque, sim, eu, sim. Mas tu vives aqui no Alentejo.
Vivo aqui no Alentejo. Mas estaria, estaria a 20 minutos, tanto de um aeroporto como do outro. Portanto, igual. Para mim é perfeito. É igual. Mas neste caso eu acho que devíamos optar, ou devia ter sido uma opção feita pelo aeroporto de Santarém, e vou explicar porquê. Não o Porto Alto, mas o de Santarém. Primeiro, e obviamente que o aeroporto de Santarém foi preterido por uma razão muito simples. Está a 90 km e parece que há ali uma confluência qualquer também com a base de Montreal, salvo erro. Mas, primeiro, a tal lógica de descentralização. É preciso descentralizar. Chama-se Aeroporto de Lisboa, mas é um aeroporto que já ouvi alguns comentadores, não é um aeroporto para o país, é um aeroporto para Lisboa. Mas toda a gente que chega ao aeroporto da Portela fica em Lisboa? É. Primeira questão. Descentralização. Primeira questão. Argumento. Depois, porque Santarém está numa rota de ligação entre o Oeste, Leiria, Caldas da Rainha, toda aquela zona oeste, Torres Vedras.
Zona industrializada
e com muita gente. Está ainda numa zona de ligação com o norte litoral, Coimbra e por aí vai, e também Leiria, no fundo é norte litoral. E no norte interior, nomeadamente Viseu, Castelo Branco, Guarda, portanto, está numa situação de confluência que poderia aportar estes distritos. Mas também temos ali o norte do Alentejo, Porto Alegre, portanto, Santarém está numa posição geográfica muito melhor localizada para servir estas populações. Ou será que só temos que servir as populações de Lisboa, porque as populações de Lisboa não podem ser incomodadas e não podem fazer algum trajeto mais, tendo que todo o resto do país fazer o trajeto, nem que seja o dobro, o triplo ou o quadruplo dos outros, porque Lisboa não se pode mexer. É isto? Temos ali algumas situações de que, ai del rei, se nós tivermos que fazer 90 km para irmos até Santarém, quando existem infraestruturas já feitas, que essa é outra razão, claro, nomeadamente a autoestrada, faltando apenas um ramal do caminho de ferro, portanto estas são... seria, para mim, a opção mais lógica, referindo mais uma vez que, se pelo interesse pessoal, para mim é igual. Está bem? É igual porque... enfim.
Sim, para mim também, eu que vivo aqui
agora,
no Alentejo.
Nós, Lisboa, 90 quilómetros.
Um lado,
90 quilómetros são cerca de meia hora para Lisboa.
É, meia hora.
Do outro lado, temos que construir uma nova ponte. Vamos ver depois quanto é que leva do Porto Alto.
Exatamente.
Do Porto Alto até Lisboa. Vamos ver se não em alguns casos até em situações não será um pouco maior. Mas pronto, está decidido, foi decidido, é esta a decisão do governo, é esta a decisão dos portugueses imputada nos partidos da oposição, é com este cenário que nós vamos ter que trabalhar. Então, já agora que está decidido, construa-se o aeroporto de Lisboa, mas até aí, até à construção, nós já fomos ouvindo algumas vozes, também não entendo, também se calhar era importante nós percebermos aqui uma outra coisa, como é que foi feita a privatização dos aeroportos portugueses, para nós percebermos o que é que se está a passar.
Sim. A questão da Ana,
o que é que foi feito? Expliquem-nos. Que poder tem, neste caso, a empresa gestora dos aeroportos de Portugal relativamente a este novo aeroporto?
Exatamente.
E vamos perceber quem são os responsáveis por isto.
Claro.
Porque isso é importante também nós ficarmos todos a saber isto.
Então vamos ver como é que o governo, que força é que o governo tem para negociar agora.
Sim, porque segundo a comunicação social, logo nesse dia ou no dia seguinte, um presidente de uma destas empresas responsável veio acalmar os acionistas, a dizer, mais ou menos acalmar, não será esta bem a expressão, será uma outra expressão, mas veio dizer, bem, primeiro que aquele aeroporto começa a ser construído, leva uns 3, 4, ou por aí vai, anos. Portanto, esperamos então que também perceber o que é que se passou aí, porque seria interessante para todos nós.
Sim, a questão das infraestruturas eu acho que vai ser fundamental. Até porque, pelo aquilo que se sabe, o aeroporto da Portela vai ter que ser alongado, não é?
Portanto, as obras vão começar na Portela e mais 5 voos ou 6 voos por hora.
Exatamente.
38 para 45, salvo.
O fluxo de voos que vai ter que está a incrementar, que está a aumentar. Enfim, há aqui várias questões que, sinceramente, não domino e percebo mal. E tem a ver com o espaço físico da Portela, que o que é que vai acontecer àquela estrutura quando o outro aeroporto estiver construído. E temos um aeroporto em Beja que pode ser uma boa opção, como tu estavas a referir. Aquela infraestrutura vai manter-se ad eterno e o aeroporto principal passa a ser o aeroporto de Porto Alto, como estavas a referir.
Segundo o que está suposto, o aeroporto de Porto Alto será o aeroporto principal e o outro deixará de funcionar.
Deixará de funcionar. E, portanto, todo aquele território vai ser reconvertido num infraestruturado para outro fim qualquer que seja.
Urbanização,
não é?
Provavelmente será esse o cenário que daí virá.
Portanto, vai ter que existir um aeroporto.
As informações que é possível saber, daquilo que eu sei, é que no fim da construção total do aeroporto de Porto Alto será para encerrar o aeroporto. Será.
Sim, é isso encerrar, que discutido agora.
Não sei também todos os pormenores, nós também só conseguimos saber as informações que nos vão chegando também pela comunicação social,
o que era importante também nós percebermos era que tipo de dinâmicas é que existem, que tipo de discussões é que existem para rentabilizar a infraestrutura aqui do Baixo Alentejo, não é?
E perguntar exatamente isso. Essa parte era importante para nós, não é? O aeroporto de Beja.
Pois, em pé é que fica, não é? Ficamos ali com, não é exatamente o elefante branco, porque não foi assim tão
caro quanto isso. Foram investidos muitos milhões de euros.
Mas... comparativamente àquilo que é, não foram assim muito.
Foram muitos. Agora, uma infraestrutura que certamente serviria para um desenvolvimento efetivo desta região.
Já se falou em zona de manutenção e desmantelamento de aeronaves.
Isso é uma existência. É uma realidade neste momento e, portanto, acho que é por aí também, por aí e por outras valências que o aeroporto de Beja, cargas e descargas, eventualmente. Mas eu acho que é necessário pensar, a região é necessário que pense desta forma, pense em aviões. E o avião aqui, eu acho que as coisas constroem-se com o tempo. E se começar a ver Beja, que já é, sempre foi, uma zona de aviões, mas da aviação militar, e aí, eu acho que o nosso problema aqui é que ainda não passou do pensamento militar, da aviação militar, que é Beja, o país todo conhece Beja como a aviação militar, mas ainda não passou para a parte civil. E, portanto, nós temos que dar esse passo. E também, obviamente, por isso é que eu dizia no outro dia que acho que devia haver alguma reestruturação na Alve Beja, que nós falámos aqui, e haver um espaço dedicado à aviação com colóquios, com, sei lá, com dinamismo, com empresas, desde o aeromodelismo até à formação de pilotos, uma série de setores. Bem sei que, pronto, não domino estas questões, que alguns estão lá em casa, mas isso é impossível fazer. Não sei o que é possível fazer, o que é impossível fazer. Claro. Nós não estamos a dizer que é tudo no aeroporto de Beja, mas nas imediações, outras pistas mais pequenas, para se for possível ou não, porque isto depois tem a ver também com questões de aeronáutica.
Sim, tráfego aéreo.
Trabalho, não é? Mas desde, como disse, se calhar escolas de pilotos, outras situações. Quer dizer, que é possível ir desenvolvendo e ir tentando catapultar cada vez mais empresas na área da aviação aqui para o Baixo Alentejo.
Mas esse movimento
tem que
não se percebe, não é?
Tem que se discutir, tem que se ir à procura.
Não, mas não se percebe esse movimento, não é?
E tem
esse movimento político de negociação e de criação desse tipo de infraestruturação.
Tem que se pensar e tem que se começar a dar esta dimensão de parte civil, aviónica, no fundo, dos aviões, para Beja, e ir à procura, eu sei que não é fácil, nada é fácil, e isto também não é, e certamente que já muita gente foi à procura e não conseguiu, mas a resiliência tem que continuar até conseguirmos trazer para aqui devagarinho uma, depois outra empresa, seja para manutenção, seja para voos ou para escalas ou qualquer coisa que seja importante nesse sentido. De qualquer das formas, nós também não sabemos, agora é uma situação completamente à parte, o que é que vai acontecer à Europa daqui a 2 ou 3 anos, e não sabemos se de facto a parte militar aqui do aeroporto de Beja ainda não vai ser novamente necessário e ser daqui um ponto importante para aquilo que a Europa nos parece querer reservar. Segundo os entendidos, daqui a 2 ou 3 anos, portanto eles até já começam a colocar algum prazo, não é? Já vão colocando algum prazo daquilo que pode vir a acontecer à Europa. Nós esperamos que não, que estejam todos errados e que as coisas se resolvam por bem, porque senão vai ser muito complicado para nós europeus e também para nós portugueses enquanto europeus, não é?
Claro, obviamente. Enfim.
Então, se calhar vamos para a nossa pausa.
Sim.
Vamos ouvir o tema escolhido para hoje, Luís.
Sim, hoje trago um tema da banda Oasis, uma banda inglesa de 1991. Supostamente esta banda estará extinta desde 2009. É uma banda de Manchester. E o tema que eu trago hoje é Don't Look Back in Anger. Ou seja, no fundo trata-se de deixar para trás o ressentimento, enfrentar o presente, resolver coisas mal resolvidas, considerar outras formas de estar e encontrar um lugar, um caminho, uma melhor forma de enfrentar a vida e de progredir. Aqui neste tema aparece uma personagem que é a Sally. A Sally aparece como uma pessoa, como uma personagem presa ao passado e assim sendo incapaz de seguir em frente e de enfrentar o futuro. É um tema com uma letra, com uma mensagem extremamente interessante. Esta banda é uma banda pop e este tema foi editado em 1995. No álbum Morning Glory. Vamos a isto.
Vamos lá então escutar e depois já voltamos à conversa com mais temas da atualidade.
You've
de notas.
E depois da música dos Oasis. Oasis também existe, mas não é português. temos ainda aqui 25, 26 minutos para trazer mais alguns temas para cima da mesa.
O que está agora a dar é as europeias, está aí.
E não me lembro de uma campanha tão agitada para as europeias.
Sim, está muito
qual
animado.
É a vossa percepção?
Está muito animado.
A campanha pode estar agitada, não sei se, no caso dos portugueses, que os outros países não sei,
sim,
não sei se os portugueses estão a tomar muita atenção. Não vejo ali tomar muita atenção ao assunto. Não.
Sim, eu acho que.
Normalmente, deixa-me só dizer isto, Luís, só um bocadinho. Nas conversas que nós vamos tendo, por exemplo, nas últimas eleições legislativas, toda a gente falava no assunto, e era por demais. Até os miúdos mais pequenos falavam no assunto. Nas europeias, eu acho que ainda nem sequer conversei isto com ninguém, nem ninguém ainda abordou o assunto.
Isto ainda é um bocado encarado como lá longe, como uma estrutura lá longe, não é?
Ainda não se dá muito valor,
pois,
não é?
Pois, isto é muito importante,
a
atenção. Exatamente.
Lá
independentemente de nós concordarmos ou não com a adesão e ser inevitável fazer parte da União Europeia na situação geográfica em que nos encontramos e o nível de desenvolvimento que nós temos e que fomos conseguindo com a integração, eu penso que estas eleições são muito importantes. E basta nós vermos e percebermos aquilo que vai acontecendo por essa Europa fora. E trazia aqui a questão daquele senhor eslovaco, que é o Roberto Fico, que foi baleado, e isto demonstra bem o estado de extremismo que nós estamos a encarar, temos que enfrentar na política europeia. Embora este episódio tenha aqui nuances, que há analistas que forçam um pouco a ligação à guerra da Ucrânia ou a ligação à Rússia, não me parece que de qualquer das formas isso seja provado. Agora, aquilo que está de facto provado é que este senhor era um poeta das horas vagas e pelos vistos um poeta bastante empenhado, porque tinha alguns livros já publicados, mas fazia parte de um grupo de extrema-direita que nós consideramos de extrema-direita, embora alguns analistas refiram que nem por isso, que não é exatamente extrema-direita, é direita. Agora, onde é que acaba a extrema e começa a direita só para... Enfim, isto é um debate muito escorregadio e muito
mas
difícil.
Mas para o russo ou para o europeu?
Nem para o russo, nem para o europeu. Era ele tinha posições muito alinhadas com a extrema-direita. Por exemplo, criticava, hostilizava minorias LGBT, era a favor de um controle judicial rígido, defendia políticas contra de limitação da imigração.
Mas aí estava em linha com o primeiro-ministro eslovaco.
Sim. Sim, 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 exatamente, exatamente, exatamente. Não, eles estão todos na mesma linha, isso em termos de governo de Eslováquia, parece-me que não há aqui grandes desfazamentos. Agora, a questão é que provavelmente este senhor terá ficado decepcionado com a progressiva aproximação à Ucrânia, segundo algumas pessoas, e provavelmente resolveu tratar do assunto enfim, à sua maneira.
Então seria para o russo.
Resumidamente,
se seria.
Sim, ou não, não é? Porque isto é muito. Isto é como eu dizia há bocado, isto é um debate muito complicado de se fazer. Agora, que ele tem aqui várias questões de fundo, que ele defende questões de fundo que estão associadas àquele partido da Alemanha de que aparece agora, que é a AfD, na Alemanha, que é um partido realmente de extrema-direita e com posições extremamente radicalizadas, isso parece de facto o que está a acontecer, mas isto é uma problemática que está a atravessar a Europa toda, não é? E nós estamos a ver que, tirando aquele bloco a que pertence o PSD, que é mais ou menos estável, e aquele bloco político a que pertence o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, todos os outros blocos tendem a perder força para aquele grande bloco que tende a crescer, que é o da direita, não é? Da extrema-direita, nestas eleições, pelo menos é aquilo que se estima que venha a acontecer e aquilo que os estudos de opinião apontam para. E isto é, de facto, muito preocupante. Eu vou aqui à procura, aliás, ontem, o Dr. Marcos Mendes fez questão de nos informar também sobre isso, não é? E, portanto, falar um pouco sobre isso. E isto é uma questão que nós devíamos refletir. Para além de nos empenharmos na eleição, que é importante que nos empenhemos na eleição, até porque há uma série de políticas que nós implementamos no nosso país e que estão de alguma forma limitadas pelos tratados europeus, é importante que tenhamos políticos capazes no Parlamento Europeu para debater e fazer fim-capé e influenciar as políticas europeias. Basicamente é isso, que é isso que se trata, não é? Quer a nível da agricultura, que é um dos nossos eternos problemas, quer a nível da segurança e como estavas a referir há pouco, quando falámos da questão do aeroporto, a questão da segurança vai colocar-se com mais premência nos próximos anos e é importante que a Europa tenha uma política de segurança, por um lado. E por outro lado, o desenvolvimento industrial, que essa política de segurança vai ter que implementar, não é? Do tipo armamentos e, enfim, infraestruturas de várias ordem, que, enfim, estamos num momento de alguma dificuldade e de, provavelmente, de inversão de caminho.
Bem, no fundo, tu abordaste aqui duas questões, foi a questão das eleições para o Parlamento Europeu e depois a agudização política da velha Europa. Genericamente é isto. Relativamente à primeira questão, as eleições para o Parlamento Europeu, obviamente, que nós... Porquê que os portugueses, os europeus de uma forma geral, mas porquê que os portugueses estão um pouco alheados daquilo que se passa no Parlamento Europeu? Precisamente porque desconhecem muito daquilo que se passa no Parlamento Europeu. Portanto, eu acho que as forças políticas deviam fazer um esforço suplementar no sentido de, não estou a dizer que não o fazem, mas devia ser ainda redobrado no sentido de mostrarem aquilo que realmente é o Parlamento Europeu e que decisões tomam no Parlamento Europeu em prol dos portugueses e dos europeus.
Sim,
que nem sempre nós sabemos, mesmo os mais entendidos não sabem muito bem o que
sim,
é que se passa lá.
Embora existam algumas políticas que são muito difíceis de perceber neste clima de debates como nós temos
sim.
agora, não é?
Outra questão é que nós percebemos que nós somos 21, não é? 21 eurodeputados portugueses, que eles vão diluir depois em famílias políticas europeias. E depois, dentro dessas famílias políticas europeias, nem todos depois têm também a dimensão suficiente para que o seu, no fundo, o seu voto influencie assim tanto essa família política europeia. E, portanto, se calhar é essa uma das questões que os portugueses se veem também um pouco arredados das eleições ao Parlamento Europeu, apesar de eu achar... O povo português é genericamente europeísta, portanto, deve participar em massa nestas eleições europeias e deve ver os debates e deve necessariamente também fazer a discussão dos mesmos, tal como foi feito nas eleições legislativas, porque muitas das matérias que depois transpassam para a nossa política interna já foram dirimidas lá em Bruxelas. Já foram dirimidas em Bruxelas e depois, no fundo, chega aqui a torrente, o restante da torrente que já foi lá discutida e aprovada em Bruxelas, no Parlamento Europeu e depois nos restantes órgãos da União Europeia. Relativamente à outra questão que tu dizes, e bem, o agudizar da política da velha Europa com esse episódio na Eslováquia, de facto nós assistimos cada vez mais, de há uns anos para cá, aqui é uma lateralização das correntes políticas e no discurso, não é só ao nível das políticas em si, mas também nos discursos, e obviamente que isso vai levar a que muita gente se sinta descontente e nem toda a gente consegue depois fazer a distinção entre a questão política e a questão, chamemos-lhe assim, pessoal, porque muitas vezes estas questões políticas são entendidas também como uma agressão pessoal do indivíduo e reagem, que parece ter sido o caso. Parece ter sido mais ou menos o caso desse senhor, uma vez que está alinhado com o Primeiro-Ministro, ou estava alinhado com o Primeiro-Ministro eslovaco, Só que houve ali qualquer matéria de natureza política relacionada com a guerra na Ucrânia, e obviamente a guerra na Ucrânia veio fazer aqui um túnel de separação entre as várias vertentes da política europeia, que obviamente já se notava, mas que no fundo foi um acelerador.
Sim, é provável.
Sim, foi um acelerador, isto é óbvio, não é?
Sim. Várias questões regionais naquela zona da Europa.
Particularmente naquela zona da Europa.
Repara que o governo deste a que pertencia este senhor Fico não queria enviar material de guerra, mas nunca se opôs à questão da assistência financeira. E a questão da assistência financeira à Ucrânia tem gerado nesta zona da Europa muita controvérsia e muita discussão.
Vimos também a questão da Hungria, não é?
Claro, exatamente.
Portanto, a questão...
Repara que não há muito tempo na Alemanha também já tinha havido um assassinato de um político regional. Em França também já houve problemas do mesmo semelhantes, não com a mesma gravidade. Quando foi daquela questão do Gilles Jaune, ali pelo meio houve problemas também de agressividade associada a movimentos de extrema-direita.
Claro, para além destas questões da agudização política e do ressurgimento da extrema-direita em alguns países e determinados grupos que não fazem parte de um formalismo político, mas estão por aí. É preciso também dizer isto, porque os partidos políticos, de uma certa forma ou de outra, ainda há aqui uma, no fundo, algum, chamemos-lhe assim, algum tentar de algum equilíbrio, mas há muitos grupos que não são grupos formais. Portanto, não estão dentro da esfera regimentar.
Da política tradicional,
exatamente,
digamos
assim, mas funcionam. E, portanto, é importante que, obviamente, os políticos europeus pensem um bocadinho no que se está a passar, respondam também às necessidades das pessoas, porque se responderem ou se tiverem uma motivação para responder àquilo que são as necessidades das pessoas, certamente que determinados caminhos também não são percorridos e é mais difícil depois este agudizar político. Agora, neste momento é isso que está a acontecer e obviamente que os políticos também têm que perceber que neste momento podem e são, como nós temos estado a ver, alguns alvos, infelizmente, porque eles estão ali também para no fundo estão ali, dizia eu, para servir o país deles e não têm que ser,
claro.
Portanto é tudo condenável, qualquer ato, seja com que político for, mas infelizmente eu acho que isto é um caminho que nós já vimos no passado.
Sim.
Na Europa, não é?
E daí ser extremamente preocupante, não é? E nós vimos um caminho muito parecido com este lá para trás e que deu no que deu.
E
portanto vamos ter todos aquilo que eu espero, desta campanha eleitoral, para estas europeias, é que os debates sejam tão esclarecedores quanto possível. E que tenham sido de alguma forma, tenha havido algumas surpresas nos debates. E portanto era importante que os participantes nos debates se preocupassem em esclarecer verdadeiramente questões de natureza da dimensão política europeia. E não só linhas ideológicas dos diferentes grupos a que pertencem os nossos partidos, mas também a verdadeira política europeia, opções de política europeia. Porque é que seguimos num sentido, porque é que não seguimos no outro, porque é que há dificuldades na PAC, porque é que há dificuldades na segurança, e era importante esclarecermos isto, porque todos nós, portugueses, fazemos parte de um grande grupo, e um grande grupo, uma grande potência, não é? A Europa é uma grande potência internacional, não é?
É ou foi?
Eu quero acreditar que ainda é uma questão de... Há aqui algumas dificuldades de gestão, mas eu quero acreditar que é possível que nos consigamos organizar e transformar a Europa numa zona de prosperidade.
Pois, não sei.
Eu quero acreditar que sim.
Há aqui um outro dado que eu também já trouxe aqui à mesa da rádio várias vezes. Atenção, que nós em novembro vamos ter eleições nos Estados Unidos. E ao que parece, segundo as sondagens, Trump vai mesmo ganhar as eleições. Portanto, aqui pois. As informações que vêm do outro lado do Atlântico indicam muito nesse sentido. Nós, quando vemos aqui alguns movimentos que estão todos depois alinhados e estão alinhados também com a política do Sr. Trump, eu só pergunto o seguinte: quando Trump, que provavelmente vai aqui fazer um garrotezinho à Europa, começar a fazer um garrotezinho à Europa, o que é que estes movimentos vão dizer? São nacionalistas, não são? Portanto, supostamente é a defesa da pátria, de cada um da sua pátria. Qual vai ser a resposta ao Sr. Trump? Porque isto também é importante nós refletirmos toda esta situação. E depois vamos ver se o Sr. Trump não deixa a Europa sozinha, com o menino nas mãos, como se costuma dizer, no sentido de tentar aguentar a Ucrânia e o que está para lá da Ucrânia, não é?
Exatamente, é uma boa discussão.
É uma boa discussão, porque isto é tudo muito interessante, mas todos aqueles que apoiam ou têm apoiado a política trumpista, chamemos-lhe assim, o que é que vão dizer? Quando houver aqui um garrote, e o garrote não é um garrote militar, como é evidente, mas há muito tipo de garrote, não é?
Exatamente. A propósito de garrote, o que é que, não sei se a ligação é feliz, mas pronto, mas acho que é um tema que nós temos que discutir aqui, que é a questão da liberdade de expressão, que se vem discutindo muito nos últimos dias, na sequência
daquele episódio.
Tem um bocadinho a ver com isto. Que tem a ver com aquela questão do Parlamento e o Sr. Aguiar Branco e o Partido Chega e André Ventura. O que é que vocês acham de... relativamente à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é uma coisa muito...
Eu vou ser muito...
É um tema extremamente interessante. E difícil, não é?
Vou ser muito rápido na resposta. Acho que qualquer deputado é livre de dizer o que quer na Assembleia da República. Agora, isto pois. Não implica que a seguir o Sr. Presidente da Assembleia da República não diga: nós, a Assembleia da República, não compactuamos com tudo o que o Sr. está a dizer, não nos representa, não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que o país, na sua essência, pensa. Até porque, se não for assim, nós também não conhecemos a essência de toda a gente que está ali, portanto, claro. Então vamos perceber o que é e a seguir reagimos.
Os deputados têm que ter toda a liberdade de exprimir as suas opiniões, e inclusivamente correndo riscos de serem impopulares e mais ou menos agressivos, exatamente, não é?
Para ter cuidado com aquilo que se diz.
Agora, é importante, e é aqui que eu acho que...
Tu aqui estás-te a referir àquela questão da Turquia, não é?
Sim, eu acho que é profundamente deselegante. Isso abre uma discussão, abre uma porta que eu não sei onde é que nos vai levar, não é? Porque a questão que o Dr. Aguiar Branco poderia ter referido na conferência de imprensa que fez, logo a seguir saiu do Parlamento para falar aos jornalistas, é que aquelas afirmações, todo o teor das afirmações são proferidas pelos deputados, e os deputados têm que ter a noção de quem representam e que aquelas afirmações vão ficar coladas à pele. É disso que se trata. Eles são livres de se pronunciar como quiserem, como bem entenderem. A liberdade de expressão prevista na Constituição e no Regulamento da Assembleia da República assim permite, e a meu ver bem, porque os deputados têm que ter a liberdade para se pronunciar e escalpelizar todas as matérias que entenderem por bem naquela casa da democracia. Agora têm é que perceber que tudo o que digam lhes fica colado à pele, não é? E nós cá do lado de fora, que os elegemos, também temos que perceber quem é que estamos a eleger e que tipo de pessoas é que lá colocamos para nos representar, não é? E isto sem qualquer juro, que sem qualquer juízo de valor.
Sim, nós estamos a dizer. O que nós estamos aqui a discutir é em tese. O deputado tem direito a dizer o que quer, sim. O deputado tem direito a levar uma reprimenda, ou chama-se lá ou qualquer coisa, ou uma observação, sim. Dependente da circunstância. Em tese, é isto.
Porque
nós estamos aqui a tentar.
No essencial, agora, a liberdade de expressão não é absoluta, não é? Nós temos que ter noção que representamos, quem lá está representa não sei quantos mil ou milhões de portugueses, e quando nos referimos a um país qualquer estrangeiro, na Casa da Democracia, isso pode ter um impacto político internacional. E pode ter, não é?
Certamente que terá sempre um impacto político.
E isso também é importante que se tenha em conta.
Determinadas circunstâncias que, quando mexem com os países e com a forma como nós adjetivamos um país, também não gostamos, como também os holandeses nos diziam há uns tempos atrás, claro, não é? Nós também não gostávamos, nem claro, gostávamos de ser os pigs, não é?
Exatamente, aquela questão do vinho e das mulheres e coisas do género, quer dizer,
portanto,
nós
não gostávamos e obviamente que não se
sentia com
boa gente e reagíamos, ou na altura houve também reação dos portugueses relativamente à Holanda, particularmente foi com a Holanda que isto aconteceu, não é?
Sim, aquele senhor desapareceu de circulação, nunca mais ouvi falar.
E pronto, e a coisa agora, eu acho que pronto, é preciso ter alguma sapiência também na forma.
Pois, e agora eu também percebo que os partidos no hemiciclo também encontraram aqui uma forma de trazer ao debate dois estilos muito diferentes de gerir o Parlamento, de gerir a atividade parlamentar. Augusto Santos Silva tinha um perfil, tinha uma postura para alguns excessiva, e arruçar o Censório e Aguiar Branco tem uma postura mais liberal, mais aberta.
Não, o oposto.
Profundamente oposto, não é? É aquilo que dá a entender. Agora, enfim, isto é muito... É difícil, é um tema muito difícil, porque como aquela deputada socialista colocou aquela questão, faz todo o sentido. Pode, claro que pode, mas se calhar não deve, não é? E se calhar aqui o mas... enfim, não é? Isto não é propriamente fácil. Não,
o que eu acho é que, muito sinceramente, todos os deputados ou políticos que tenham a ambição de ser primeiros-ministros, é que uma coisa é a carreira política, outra coisa depois é, se alguma vez forem primeiro-ministro do país, tem o país, representa,
claro,
o país.
Tem uma responsabilidade enorme em cima.
Portanto, tudo,
não é?
Aquilo que é dito no sentido de atingir outros países, ou possa vir a atingir outros países, às vezes pode,
sim,
até,
mesmo sem isso,
pode até,
filho,
nem
é?
Ser dito com
esse intuito.
Com esse intuito. Mas o certo é que,
marca,
depois
é?
tem há sempre uma reação, não é?
Exatamente.
E portanto é preciso ter algum cuidado.
Exatamente, repara naquele episódio com o Sr. Presidente da República, teve um impacto tremendo. É obviamente que é um assunto completamente diverso deste. Mas o Sr. Presidente fez aquelas afirmações todas sobre o Primeiro-Ministro e sobre o candidato da oposição.
Foi noutro
e sobre,
sentido.
Foi noutro sentido. Claro, claro.
Noutro sentido.
Sim, sim, mas é isso que eu estou a dizer, noutro sentido. Mas o que é facto é que figuras com grande responsabilidade têm que ter noção de que aquilo que dizem é monitorizado, é escalpelizado, é pesado e é medido. As pessoas têm que ter essa noção porque têm responsabilidades enormes, e a responsabilidade ali não é a responsabilidade pessoal. O Primeiro-Ministro e o Sr. Presidente da República não têm uma responsabilidade pessoal, têm uma responsabilidade coletiva, e a responsabilidade coletiva é todos os portugueses, não é? Carregar aos ombros, ao fim e ao cabo, todos nós, não é? Isso não é propriamente fácil. Agora, em relação aqui à liberdade de expressão, que é uma questão que seria importante discutir, longe deste episódio na Assembleia da República, que é um pouco aquilo que nós vemos que acontece nos debates e nos debates e naqueles programas de opinião que nós vemos na televisão a miúdo, na SIC Notícias, CNN, etc, etc, etc. E era bom que os participantes nestes debates tivessem a noção de que estão a transmitir um exemplo, e o exemplo que eles transmitem muitas vezes não é de tolerância com as ideias adversárias. E isso também tem a ver com a liberdade de expressão.
Uhum. Muito bem. Luís, só mesmo para terminar, até porque temos aqui já só 3, 4 minutos, a dar aqui conta também de uma notícia que saiu agora.
Ontem. Morte do presidente do Irão, não é?
Sim, de madrugada, ou coisa que o valha, não é? Porque ele estava a bordo de um helicóptero, e o helicóptero teve um incidente, não é? O tempo era mau, as condições climatéricas eram adversas, e parece que chocou com uma montanha. Naquela região do planeta, naquela altura, estaria a nevar fortemente. ainda percebo como
agora,
é que,
não
percebo
como é, não,
ainda percebo como é que o presidente,
o que eu quero dizer,
o que estranho é como é que o presidente do Irão se mete num helicóptero com aquelas condições adversas, mas enfim.
Pois, não sei. E paradoxo que pareça, foi um drone turco que os achou quando o Irão fornece drones aos pontapés à Rússia. Pronto,
enfim.
Posto isto, eu acho que aqui, sendo o presidente do Irão ultra-ortodoxo, não sei, pode ser que se abra aqui uma janela de oportunidades para a moderação e para o povo.
Tenho sérias dúvidas.
E para o povo iraniano. Nunca se sabe, às vezes mudam-se os personagens e há sempre
uma
janela diferente.
Mas não te esqueças que o Irão é uma espécie de teocracia e o grande líder é o grande líder religioso.
Mas nada,
e ele está lá de pedra e cal inteira.
Nada existe para sempre.
Verdade.
Nada existe para sempre.
Essa é que é a grande
verdade. E algum dia a teocracia,
essa é que é a
mais ano menos ano, mais século menos século.
É como diz o Samuel, quem sabe não seja uma janela de oportunidade.
Por mais que demore.
Enfim. Já agora, os últimos minutinhos, porque depois ele vai falar da Taça de Portugal.
Não,
o Benfica foi campeão da Taça de Portugal feminino, portanto, e vale a mesma coisa. A gente, nós tivemos aqui a discussão no
passado.
Mais um grande jogo da equipa feminina.
Portanto,
limparam tudo.
Campeonato e Taça de Portugal.
Campeonato, Taça, Super Taça, limparam tudo.
E não é por ser do Benfica, é preciso valorizar o futebol feminino. Portanto.
É verdade, é a equipa mais forte, melhor organizada, sem sombra de dúvida, merecido.
Muito bem. Última nota? Não?
Última nota, espero que o Sporting consiga ganhar a Taça de Portugal. Não é? Há muito tempo que não fazemos uma dobradinha. Há uma eternidade. Enfim, gostava
Samuel,
que isso acontecesse.
Epá, eu não gostava muito. Já agora distribuir o mal pelas aldeias.
Aquilo no Porto não está fácil também,
eu,
não
por
é?
Por acaso, acho que prefiro.
O
vá
Porto.
Para os perdinhos.
Ok. Simpático.
Não, escala. Assim, não. É uma forma de. Moderarem o discurso.
Nós somos uma friendly team.
Muito bem, então vamos ver-nos até à próxima semana. Obrigada.
Até à próxima. Fiquem bem.
Até à semana.